Solverde.pt. É muita emoção em jogo. Experimente as apostas desportivas com uma aposta grátis de 5€.
Sporting Paços de Ferreira, Porto Tondela, Benfica Vila Franquense, Leões têm o osso mais duro de roer na quarta eliminatória da Taça de Portugal. Números redondos e todas as histórias que só os números podem contar. Boa tarde. Vamos começar pelo jogo do Sporting. Jogo hoje à noite em Alvalade para a quarta eliminatória da Taça de Portugal. Olhando para os jogos dos três grandes, João Nuno Coelho, o Sporting tem, de facto, o jogo de grau de dificuldade mais elevado. Joga em casa frente ao Paços de Ferreira.
Boa tarde, João. Boa tarde a todos os que nos acompanham. É um facto. Realmente o Paços de Ferreira é a equipa que parece mais ameaçadora das três que calharam aos grandes. Já venceu o Porto na sua casa e de forma convincente, esta época. Perdeu contra o Benfica na Luz no último jogo de campeonato, dando muita luta e conseguindo até algo que já não acontecia há muitos anos. Teve mais remates efetuados do que o próprio Benfica, 16 contra 13. Mas mais importante do que isso foi o número de remates no alvo igual ao do Benfica, 4, e de remates na área do adversário, 8. Portanto, o Paços criou muitas dificuldades, acima de tudo porque foi uma equipa que jogou no campo todo, algo que também é muito raro ver-se uma equipa não grande a fazer em casa de um grande, e, por exemplo, teve 20 recuperações de bola contra 6 do Benfica, roubos de bola, o que fez com que realmente estivesse muitas vezes perto do golo, e o Benfica acabou por vencer apenas nos descontos, como tu disseste, e muito bem.
É um Sporting ainda invicto nas provas internas.
É verdade, isso é importante. O Sporting realmente leva, em 10 jogos de provas internas, leva 8 vitórias e apenas 2 empates. Já ganhou ao próprio Paços de Ferreira este ano em Alvalade por 2-0, num jogo em que foi claramente superior. O Paços só conseguiu criar uma situação de gol em Alvalade, enquanto o Sporting teve 5. Também é importante dizer que até hoje as duas equipas apenas se defrontaram uma vez para a Taça de Portugal. Foi em Alvalade também na quarta eliminatória, e o Sporting venceu por 1-0 na época de 2010-2011.
Resta saber como é que será o Sporting sem Pedro Gonçalves.
Essa é uma boa pergunta, porque realmente o Pote, como lhe chamam, tem qualquer coisa como 10 golos marcados em 8 jogos, o que realmente é extraordinário. Já na semana passada vimos que está perto, por exemplo, dos números, ou até com números superiores aos de Bruno Fernandes, nas épocas em que este marcou mais golos. E, portanto, a grande questão é quem poderá marcar os golos do Sporting. Temos poucos jogadores a marcar golos, para além de Pedro Gonçalves na equipa leonina. Penso que o Nuno Santos é o segundo com mais golos marcados, 4. Depois há vários jogadores com 3, incluindo o Coates, estou agora aqui a pensar, a lembrar-me de cor, o Coates, o Jovane também, têm 3 golos marcados. O Sporar, por exemplo, que é o ponta-de-lança, só tem 2 golos registados até agora. Portanto, vamos ver quem é que aparece para substituir, digamos assim, o Pedro Gonçalves na função de goleador.
E já aqui o disseste, é um Paços de Ferreira muito bem orientado por Pepa e que está num momento de forma muitíssimo bom.
Sim, é o 6º classificado do campeonato. É uma equipa que joga muito bem também em ataque rápido. E é forte nas bolas paradas, e, por exemplo, o Sporting tem-se notado algumas debilidades nesses aspectos. É uma equipa que ainda só sofreu um golo no campeonato em ataque organizado do adversário, e tem 3 golos sofridos de canto, aliás, 2 de canto e 1 de livre indireto, e outros 3 em ataque rápido. Portanto, as maiores debilidades do Sporting, e que não são muitas em termos defensivos, há que notar que o Sporting está, nesse aspecto, bem melhor que o Porto e Benfica, tem apenas 7 golos sofridos no campeonato, enquanto o Porto tem 11 e o Benfica, aliás, o Porto tem 13 e o Benfica tem 11. Portanto, veremos como é que o Paços de Ferreira consegue ou não fazer ao Sporting aquilo que fez ao Benfica, ou seja, jogar de igual para igual, e qual será no fim o resultado, tendo em conta que realmente o Sporting falta-lhe o jogador mais influente desta temporada.
Sporting Paços de Ferreira a partir das 9:15 da noite em Alvalade, e com relato na TSF, João Nuno Coelho, vamos às probabilidades para este jogo.
65% para o Sporting, 20% para o empate 15% para o Paços de Ferreira.
No domingo, o Futebol Clube do Porto, também com relato na TSF, recebe o Tondela. Será, João Nuno Coelho, a segunda vez consecutiva, no espaço de poucos dias, que o Futebol Clube do Porto recebe o Tondela para o Campeonato Primeiro e agora Taça de Portugal. E já ficou o aviso no jogo do campeonato.
Exatamente, é isso que eu ia dizer. O Porto levou um aviso e agora não pode dizer que não sabe as qualidades do Tondela, nomeadamente no contra-ataque. E esse tem sido um problema do Porto, um problema recorrente esta temporada. Repara que na época passada o Porto sofreu no campeonato 22 golos em 34 jogos. Isto representa uma média de 0.6. Aliás, uma média que tem sido mais ou menos constante no Porto de Sérgio Conceição. E, de repente, neste campeonato já leva 13 golos sofridos em apenas 9 jogos, e isto é praticamente o dobro, em termos médios, destes 0.6. E, portanto, significa que alguma coisa está mal em termos de equilíbrio defensivo da equipa. E o que está mal, ou tem estado mal, tem sido exatamente nos tais jogos contra equipas supostamente mais fracas, em que o Porto precisa de estar continuamente em ataque organizado, e depois não tem a tal capacidade de recuperação rápida do esférico que era habitual, e concede muitas situações de contra-ataque.
Mas só é um para Porto que vem, é um Porto bem moralizado da Champions.
Ah, claramente. E há esse dado muito interessante, é que o Porto na Champions esteve, ou está, há 5 jogos sem sofrer golos. O que parece uma contradição, porque em princípio defronta equipas mais fortes. Só que, por isso mesmo, faz um jogo mais contido, mais de expectativa, não arrisca tanto e mantém-se muito mais organizado e equilibrado. Por exemplo, no campeonato, o Porto já leva 3 jogos com 3 golos sofridos, em casa com o Marítimo, fora com o Paços Ferreira, e depois novamente em casa com o Tondela, e nesses 3 jogos, em que sofre 3 golos, permite 13 ocasiões, 11 delas em contra-ataque. E, portanto, há a necessidade do Porto conseguir recuperar alguma da estabilidade que tinha. Eu bem sei que perderá Alex Telles, Danilo e Pepe, que está lesionado. Os dois primeiros saíram do Porto, como toda a gente sabe, têm os seus efeitos, mas a verdade é que o Porto tem que arranjar um antídoto para este problema se quer deixar de sofrer tantos golos.
A equipa de Paco Estarano, espanhol que orienta o Tondela, já sabe aquilo que lhe espera.
Sim, e sabe também a receita para surpreender os dragões. Será naturalmente contra-ataque, até porque a equipa não tem outros argumentos de peso, está ali mesmo à beira da zona de descida na Primeira Liga, e se muito se falou, por exemplo, das diferenças de orçamento e especificamente de valor de mercado dos plantéis a propósito da passagem do Porto aos oitavos de final da Liga dos Campeões, em que o Porto realmente nestas 16 equipas é que tem o orçamento e o valor de mercado mais baixos. Por exemplo, em valor de mercado o Porto está nos 250 milhões e, por exemplo, o Manchester City e o Liverpool ultrapassam os 1.000 milhões de euros. Imagine-se a diferença de um Porto para um Tondela. É que se o Porto tem o tal valor de mercado de 250 e poucos milhões, o Tondela tem de 9 milhões. Há uma diferença de 27 vezes menos em relação ao Porto. Portanto, isto significa que as armas são muito iguais e o Tondela vai ter que aproveitar a tal possibilidade de jogar na expectativa, com também a possibilidade de um empate o poder levar para o prolongamento e para os penaltis. É o tal direito mais fraco, especular mais no jogo.
Jogo a partir das 6:30 da tarde de domingo, naturalmente também com relato na TSF. E, João Nuno Coelho, vamos às probabilidades para este Porto Tondela.
Sim, probabilidades esmagadoras para o Porto vencer, 75%, 15% para o empate e 10% para o Tondela. O Tondela, que é uma equipa com pouca tradição na Taça de Portugal, nunca passou dos oitavos de final.
A partir das 8:30 da noite, também no domingo, e também com relato na TSF, temos no Estádio da Luz o Benfica-Vila Franquense. Em teoria, e olhando aqui para os adversários de Sporting, Porto e Benfica, o Benfica é, João Nuno, o que tem a missão mais fácil, digamos assim.
Sim, vai defrontar uma equipa do segundo escalão, que ainda por cima está no 13º lugar, o Vila Franquense. Tem apenas 2 vitórias alcançadas neste campeonato da 2ª Divisão. Embora há um aspecto importante a realçar, é que o Vila Franquense tem feito um campeonato muito razoável fora de casa. tem 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Portanto, tem ali um saldo nulo, praticamente, e com 8 golos marcados e 8 sofridos. E, inclusive, uma das vitórias foi em casa do segundo classificado, do Mafra. Há apenas pouco mais de uma semana, venceu por 1-0 em casa do Mafra. E, portanto, é uma equipa que, fora de casa, até tem dado boa conta de si, e se só contassem os resultados fora, estava muito mais bem classificado. Além disso, o treinador é o João Trelhão, que foi,
trabalhou no Benfica,
durante muitos anos, passou pela formação toda do Benfica, desde os sub-11 até aos sub-23, e inclusive já foi 2 vezes campeão nacional de juniores. Portanto, é um treinador, conhece muito bem, nomeadamente os jogadores mais jovens, esteve ligado à formação do João Félix, por exemplo, ou do Nuno Tavares. Portanto, é um treinador que conhece muito bem a realidade do Benfica, tem feito bons resultados, e além disso, conta nas suas fileiras com o melhor marcador da Taça de Portugal desta temporada, que é o Rodrigo Rodrigues, um jogador brasileiro, um avançado brasileiro de 25 anos, que já marcou 4 golos nesta edição da Taça de Portugal, em que o Vilafranquense eliminou o Vidago e a Sanjuanense. O Vilafranquense até já tem alguma experiência a jogar com grandes para a taça, foi 2 vezes eliminado pelo Porto em casa do Porto e 1 vez pelo Sporting em Vila Franca por 4-0 em 2016, penso eu. Ou com o Benfica, nunca jogou.
É previsível que Jorge Jesus faça várias alterações na equipa do Benfica, o técnico encarnado que continua à procura de um equilíbrio que tarda em aparecer na equipa do Benfica.
Talvez por isso não faça tantas alterações quanto isso. É que, pelo menos na defesa e no meio-campo, todos os jogos são importantes para que Jesus melhore o processo defensivo do Benfica. Ele disse que encontrou a dupla de meio-campo em que mais confia, e a verdade é que nos 2 últimos jogos utilizou essa dupla, Weigl e Tarabt, e portanto acredito que essa dupla do miolo, digamos assim, seja precisa de rotinas.
Pensas que é essa a dupla que ele fala?
Penso que é, até porque foi a dupla que ele utilizou tanto em casa com o Paços Ferreira como depois com o Standard Liège na Liga Europa. E tem sido exatamente no contra-ataque, tal como acontece ao Porto, que o Benfica tem sofrido a maior parte dos golos. E no caso do Benfica, quase sempre pela zona central do terreno, ou seja, os lances têm origem na zona central, perdas de bola que são transformadas em contra-ataque. Daí que me pareça que essa dupla de meio-campo e a dupla de centrais precisem de entrosamento e de ritmo para permitirem menos golos sofridos. É que, repara, o Benfica tem, ainda agora na Bélgica, manteve esta contagem. Marca muito e sofre muito. Neste momento já tem 39 golos marcados e 21 sofridos em 16 jogos, o que realmente são números preocupantes em termos de equilíbrio defensivo. Portanto, acredito que Jorge Jesus poderá querer continuar a trabalhar estes processos defensivos, até porque vai jogar contra o Vilafranquense, que se fôssemos a fazer as tais contas de valor de mercado que fizemos em relação ao Porto e ao Tondela, as diferenças estariam ainda mais abissais, porque o valor de mercado do plantel do Benfica excede um bocadinho os 300 milhões, e eu imagino que o valor do plantel de Vilafranquense não deve ultrapassar, se calhar, 1 milhão de euros.
Seguindo a tua linha de raciocínio relativamente aos jogadores que Jorge Jesus vai colocar de início na equipa do Benfica, é previsível o regresso de Pizzi à titularidade, ele que não foi titular na Bélgica?
Sim, eu penso que o Pizzi foi poupado na Bélgica, mesmo assim entrou e ainda marcou um golo, embora de penalti, mas parece-me a mim, até por algumas afirmações também do Jorge Jesus, o Pizzi neste momento é um dos indiscutíveis da equipa. Aliás, se reparares, houve um certo regresso do Pizzi já em termos de golos marcados. E ele que estava com 4 golos marcados até há 5 jogos atrás, portanto, muito abaixo daquilo do que fez nas 2 épocas passadas, anteriores, em que marcou muitos golos, mas nestes últimos 5 jogos marcou por 4 vezes, nem sempre sendo titular, umas vezes saindo, não entrando no 11 de início, e outras vezes saindo no início da segunda parte, mas em 250 minutos fez 4 golos, portanto, parece estar de regresso o Pizzi goleador que nos habituou nas 2 épocas anteriores.
Já deixaste ficar aí alguns elogios à equipa de João Trelhão, ao Vilafranquense, mas será um Vilafranquense a jogar em contra-ataque e a apostar claramente no erro do adversário?
Tem que ser. Se João Trelhão for realista, e com certeza que será, tem noção das diferenças de valor dos jogadores das 2 equipas e apostará nessa tal toada de contra-ataque, que tem, aliás, sido a melhor forma de defrontar este Benfica, que se desorganiza um pouco, não tem aquela consistência habitual nas equipas de Jorge Jesus e, portanto, isso poderá custar ao Benfica alguns sustos, pelo menos, frente ao Vilafranquense.
Benfica-Vilafranquense, a partir das 8:30 da noite de domingo no Estádio da Luz, Taça de Portugal, quarta eliminatória, com relato na TSF também este Benfica-Vilafranquense. E, João, vamos às probabilidades para este jogo.
Sim, 85% para o Benfica, como é natural, 10% para o empate e 5% para o Vilafranquense.
E para terminarmos, um quadro geral de probabilidades de alguns jogos. Sim. Da quarta eliminatória da Taça de Portugal, não todos.
Ainda são muitos jogos desta eliminatória, portanto vamos restringir a um jogo por dia. Já falamos de um jogo de sexta-feira, de hoje, o Sporting a receber o Paços Ferreira. Sábado, dia 12, às 15 horas, temos um Rio Ave, que é nono na Primeira Liga, contra o Famalicão, que é 11º também da Primeira Liga, e vamos dar 45% de probabilidades ao Rio Ave para vencer, 35% para o empate e 20% para os famalicenses. No domingo, temos o Vitória de Guimarães a receber o Santa Clara. O Vitória de Guimarães é quinto, os açorianos são sétimos na Primeira Liga, e daí 50% de probabilidades para o Vitória de Guimarães, 25% para o empate e 25% para o Santa Clara. Finalmente, na segunda-feira, temos um Olímpico do Montijo, do Campeonato de Portugal, da Série G, décimo classificado desta série, a receber o Sporting de Braga, quarto da Primeira Liga, e 5% de probabilidades para o Olímpico, 15% para o empate e 80% para os minhotes.
João, voltamos na próxima sexta-feira.
Fica combinado.
Números redondos e todas as histórias que só os números podem contar. Boa tarde e até para a semana.
É para os que apostam antes e os que esperam até à última. Os que têm amor à camisola e os que têm o país no coração. É para os que acertam e ganham com toda a paixão. Solverde.pt. É muita emoção em jogo. Experimente as apostas desportivas com uma aposta grátis de 5€.